Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, e por que não começar essa semana antenado nos principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União? Então, para começarmos, para você ficar antenado, o nosso primeiro destaque é que o pagamento da indenização aos trabalhadores portuários foi disciplinada. A portaria do Ministério da Infraestrutura disciplinou hoje sobre o pagamento da indenização aos trabalhadores portuários avulsos, de que trata o artigo 3º da medida provisória número 945, de 4 de abril de 2020, sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos do arrendamento portuário e também da concessão de desconto tarifário em razão do pagamento da referida indenização. E nesse sentido, se você está se perguntando como esse trabalhador portuário avulso irá receber a indenização e qual será o valor, na verdade o valor correspondente a essa indenização equivale a 50% sobre a média mensal da remuneração bruta recebida por esse trabalhador portuário avulso por intermédio do órgão gestor de mão de obra entre o dia 1º de outubro de 2019 e 31 de março de 2020. E atenção! Caso o trabalhador portuário avulso se enquadre em alguma das hipóteses de impedimento de escalação previstas no artigo 2º da medida provisória número 945, esse trabalhador deverá preencher a declaração contida no anexo da portaria número 46 do Ministério da Infraestrutura e encaminhá-la ao órgão gestor de mão de obra, ao qual esteja vinculado. E para saber mais sobre esse pagamento da indenização aos trabalhadores portuários avulsos, eu sugiro que você leia a portaria número 46 do Ministério da Infraestrutura. E se tiver alguma dúvida relativa a essas indenizações, eu sugiro também ler a medida provisória número 945, de 4 de abril de 2020. E os outros destaques dessa segunda-feira é que Brasil e Argentina prorrogam acordo de complementação econômica para o setor automobilístico. Hoje tivemos o decreto número 10.343, que determinou a execução do 44º Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica número 14, firmado pela República Federativa do Brasil e pela República Argentina, que prorroga por tempo indeterminado a vigência do 38º Protocolo Adicional. E esse Acordo de Complementação Econômica visa aprofundar a integração produtiva entre o Brasil e a Argentina, em especial no tocante aos investimentos, ao comércio e à produção, além de impulsionar a integração da indústria automotiva regional com outros blocos econômicos, intensificando assim os fluxos comerciais e de investimentos a nível internacional e transformando também o Mercosul em um polo mundial de produção e de desenvolvimento de produtos automotivos. E uma nota referente a esse decreto número 10.343 é que em 1980 foi criada a Associação Latino-Americana de Integração, a ALADI, que vem implementando as ações nesse sentido. E se você ficou curioso sobre esse acordo de complementação econômica para o setor automobilístico, eu sugiro a leitura do decreto número 10.343, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Além disso, um outro destaque é que o Ministério da Defesa aprova diretriz para uso das Forças Armadas na Amazônia Legal. O Ministério da Defesa aprovou hoje a Diretriz Ministerial número 9, de 7 de maio de 2020, que regula o emprego das Forças Armadas, sob a coordenação do Ministério da Defesa, na Operação Verde Brasil 2, para a garantia da lei e da ordem e para as ações subsidiárias, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos estados da Amazônia Legal, visando a realização de ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e também no combate a focos de incêndio. E todas essas informações sobre o uso das Forças Armadas na Amazônia Legal estão dispostas na Portaria número 1804, GM-MD, do Ministério da Defesa. E se você é concurseiro e gosta das relações internacionais e fez o concurso de oficial de chancelaria de 2015, atenção, porque foi autorizada a título de provimento adicional a nomeação de 30 candidatos aprovados e não convocados no concurso público realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, autorizado pela Portaria MP nº 194, de 10 de junho de 2015, para o cargo de oficial de chancelaria. E esse provimento deverá ocorrer a partir da publicação da Portaria nº 196 do Ministério da Economia e não podendo ocorrer após o prazo de validade do concurso. E está também condicionada à existência de vagas na data da nomeação dos candidatos e à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados. E simplificando todo esse destaque, se você conhece alguém que fez o concurso de oficial de chancelaria em 2015, atenção porque esse concurso poderá nomear mais 30 candidatos que foram aprovados e não convocados por esse concurso. Todas essas informações estão na portaria número 196 do Ministério da Economia, em edição extra do Diário Oficial da União, número 87A. E antes de terminar o nosso resumo DOU, eu trago um assunto muito importante, que é sobre a participação feminina nas eleições e na política. Lembrando que ontem foi o Dia das Mães, e fizemos várias homenagens a mulheres importantes e mulheres que estão sempre nas nossas vidas. E por que não pensar um pouco na participação das mulheres na política? E é por causa disso que eu abordo este assunto hoje, pensando em quais são os principais entraves e qual é o contexto em que a mulher está inserida hoje no Brasil, nas eleições e também na política. E para falar disso, precisamos ter em mente que somente 15% de mulheres participam hoje ativamente na política e estão representando a população brasileira. Lembrando que desde 1995, para as eleições de 1996, tivemos uma lei em que estabelecia um mínimo de 20% da chapa para candidatas mulheres. E com o passar do tempo, tivemos também a Lei nº 9.504, de 1997, que foi posteriormente alterada pela Lei nº 12.034, de 2009, e que determinava que a chapa devesse ter, no mínimo, 30% de um gênero e 70% no máximo de outro, ou seja, tentava balancear as relações de gênero nas eleições e nas candidaturas, o que foi muito difícil e que mesmo, por exemplo, com o passar do tempo, ou seja, de 1997, quando tivemos a primeira lei, e 2009, em que tivemos essa alteração pela Lei nº 12.034, nas eleições passadas, o fenômeno das candidaturas laranjas, da maior parte por mulheres, ainda acontecia. E você deve estar se perguntando, mas por que a maioria dessas candidaturas laranjas eram de mulheres? O que aconteceu foi que, na verdade, os partidos não conseguiram preencher a cota que estava destinada às mulheres. E o que aprendemos com as eleições passadas é que isso hoje está sendo mais fiscalizado. E, além disso, a legislação também mudou para incentivar ainda mais a participação das mulheres na política, em relação principalmente à determinação de recursos, e que agora 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário serão dedicados às campanhas eleitorais que tenham como candidatas as mulheres. Mas é bom ter em mente que, ainda que tenhamos esses incentivos, também temos vários entraves e que estão relacionados às questões culturais, como, por exemplo, a interrupção de várias mulheres nos debates eleitorais por homens, além de diretórios ainda predominantemente masculinos e vários outros preconceitos que a mulher acaba enfrentando, além de toda uma jornada que ela tem historicamente de trabalho, de cuidar dos filhos e cuidar dos afazeres domésticos. Tudo isso constitui entraves para a participação da mulher na política. E isso acaba sendo refletido na sociedade. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral das eleições passadas, no Senado, por exemplo, somente 7% de candidatos que foram eleitos eram mulheres. E em 20 estados, nenhuma mulher foi eleita para o Senado, que acaba sendo preocupante, visto que temos a eleição de 2 senadores ou 2 senadoras. E já na Câmara tivemos uma realidade um pouco mais positiva, em que tivemos um aumento de 50% das mulheres eleitas se comparado às eleições de 2014. Mas ainda assim, o número é baixo. Somente 15% da composição da Câmara dos Deputados é feita por mulheres. E todas essas informações nos levam a repensar os vários entraves que as mulheres ainda têm hoje para participar da política. Apesar de todos os incentivos que a legislação vem trazendo a essas mulheres. Então fica o questionamento para essa segunda-feira sobre como podemos melhorar a participação das mulheres e como podemos viabilizar e aumentar também essa efetividade da legislação, evitando, por exemplo, candidaturas laranjas nas próximas eleições. E se você ficou curioso sobre essa temática de participação feminina na política, já está disponível no canal do YouTube do professor Jacobi uma entrevista entre o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o Dr. Domingos Taufner, com o professor Jacobi, em que o Dr. Domingos trabalha um pouco sobre essa temática de participação feminina na política dentro do seu livro Manual ao Candidato ou à Candidata a Vereador ou Vereadora. Então não se esqueça de acessar por lá. E muito obrigada por me acompanhar neste resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Eu espero vocês amanhã para novos assuntos selecionados e também para mais discussões acerca da participação das mulheres nas eleições e na política. Até amanhã!